Olá, professor Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professora, a Bolsa de Valores atingiu a marca de 1 milhão de pequenos investidores em abril. É hora de entrar?
É interessante essa marca, não é verdade, Luciana? Porque a gente fala no Brasil há quanto tempo sobre o fato de que as pessoas ainda não investem em Bolsa de Valores. Apenas neste ano, né, foram mais de 200 mil pessoas físicas que entraram no mercado de ações. Isso é uma coisa espetacular. Apesar de ser ainda um número muito pequeno comparado ao potencial do mercado nacional, né? Se nós pensamos que o Brasil possui cerca de 50, 60 milhões de pessoas que têm potencial de investir, 1 milhão é um número bem ainda pequeno, né? É um número ainda um tanto quanto inexpressivo. Mas não se chega a 50 milhões sem passar pelo 1. Então, 1 milhão de investidores agora no Brasil já é uma marca importante. E sim, a sua pergunta, a resposta é sim. Sim, tem que investir na Bolsa de Valores. Mas não se pode perder de vista que a Bolsa de Valores, nós falamos sempre sobre investimento de médio e longo prazo. Não se pode pensar em investir em ações, em empresas, não é? Imaginando colocar dinheiro hoje e tirar daqui uma semana, daqui a um mês. Então, é essencial essa avaliação e esse cuidado para que não entre apenas na febre, no momento da festa, do barulho todo, onde uma ação está subindo, né? É exatamente este o momento onde as pessoas que não conhecem ações não devem entrar, né? Devem entrar quando as ações estão em baixa, para poder ganhar na alta dela. Então, o fato de poder entrar, sim, com certeza, porque um momento como esse sempre indica que as pessoas estão se conscientizando e especialmente sendo motivadas pelo fato de que a Selic hoje está baixa e a perspectiva a médio prazo também é de que ela continue daqui para menor.
Professor, mas a Bolsa de Valores, ela continua vantajosa mesmo quando tem milhões de pessoas? Quando a gente chegar a 50 milhões de investidores, ela vai continuar sendo vantajosa? Ou vai ser mais vantajosa?
Com certeza, porque o que é interessante é que no Brasil nós falamos em um volume de empresas muito pequeno, que estão ainda em Bolsa de Valores e que têm ações comercializadas. Então vamos imaginar que nos Estados Unidos, apenas 3 empresas, vamos falar de Microsoft, vamos falar de Apple, não é? E vamos falar de Google, essas 3 empresas apenas valem mais de US$ 1 trilhão de dólares cada uma delas. E uma delas apenas, só uma delas apenas, já é mais do que a Bolsa de Valor, as empresas do Brasil, todas nas Bolsas de Valores. Então, assim, o que tem para crescer no Brasil é muita coisa, né? O que a gente chama de IPO, que é aquela oferta inicial de ações, no Brasil isso ainda é muito incipiente, é muito pouco. Por quê? São poucas as vezes que a gente vê a empresa do Brasil sendo lançadas na Bolsa de Valores para buscar dinheiro de investidores, para crescer com o dinheiro de investidores e então esses investidores ganharem dinheiro com elas. Então, a sua pergunta, novamente, está corretíssima e a resposta sim vai valer a pena, porque a médio e longo prazo, empresas no Brasil que estão hoje ainda se financiando através de empréstimos bancários deverão mudar a sua linha de financiamento buscando recursos através da Bolsa de Valores. Por exemplo, esses dias a Centauro lançou ações e levantou mais de R$ 700 milhões no mercado. Para quê? Abrir lojas e financiar a expansão das suas lojas e ganhar mais dinheiro e distribuir dinheiro aos seus investidores. Então, significa que outras empresas do Brasil vão seguir e deverão seguir o mesmo caminho. Que é isso que outras empresas no mundo já fazem. Europa, Estados Unidos, é comum o investidor investir em ações iniciais e depois, com o tempo, começar a ganhar dinheiro também na compra e venda de ações diárias, que é o day trade. Mas hoje, com 1 milhão de pessoas, o mercado é fraco, é pequeno, e as empresas não conseguem colocar mais ações no mercado e colocar ofertas iniciais com maior força exatamente porque o mercado é pequeno. Com mais gente, a perspectiva é que esse mercado se torne mais poderoso, com mais força, com mais poder de financiamento, e então mais pessoas vão entrar no mercado de ações e vão deixar de enxergar apenas os bancos como meio de investimento dos seus recursos, especialmente ações. Pense que no Brasil ainda hoje 64% dos investidores ainda pensam em poupança como sendo meio de guardar dinheiro a médio e longo prazo.
Professor, mas quanto mais investidores, há mais risco também de bolhas?
O interessante é que pensarmos em termos de bolha, a bolha é um movimento especulativo que ocorre exatamente pela concentração de muitas ações ou de muito poder na mão de poucas pessoas. Quando eu tenho mais pessoas ou mais investidores no mercado, existe o que a gente chama de atomização do poder de financiamento. Então, o dinheiro ele fica atomizado, ele fica quebrado em muitas pequenas partes na mão de milhares de pessoas. Então, se nós temos hoje, por exemplo, 1 milhão de pessoas, vamos convir que no Brasil isso está muito concentrado. Se nós tivéssemos no Brasil 50 milhões de pessoas investindo, então as ações teriam picadas, divididas com muito mais pessoas. E o poder de manipulação de um pequeno grupo dessas pessoas sobre todo o mercado seria muito menor. Então, o questionamento sobre ter bolhas, né, aos momentos que a gente chama de especulativos, são naturais à Bolsa de Valor. Sim, existem especulações, mas elas não têm um efeito devastador como ocorre, né, em outros mercados, em outros segmentos. Especialmente falando, se nós considerarmos que o investimento do Brasil ainda tende a ser muito mais conservador, né, e não tão voltado para segmentos de variação tão brusca de ações, então a perspectiva é que a médio e longo prazo nós tenhamos pessoas também investindo em segmentos que sejam semelhantes a esse. Se você pensar, por exemplo, nessas grandes empresas brasileiras que são aquelas que puxavam as ações do Brasil até poucos anos atrás, vamos falar de bancos, vamos falar de mineradoras, vamos falar de empresas de aviação nacional. Essas empresas, apesar dos reveses que sofreram por N fatores de ordem política e de ordem econômica e de desastres que ocorreram em sua gestão, ainda assim as variações delas estão dentro da média que é aquilo aceitável pelo mercado. E se olharmos não apenas um mês ou um ano, mas olharmos em termos de 2 anos, 5 anos, que é o que a gente chama de médio e longo prazo, elas continuam dando resultado para o seu investidor. Portanto, continuam sendo um bom negócio, porque implica que essas empresas estão crescendo, apesar dos reveses que elas passaram. E esse crescimento acaba refletindo também no resultado para os investidores no médio e longo prazo também, na forma de dividendos, e quando esses venham a liquidar seus investimentos e vender as ações, sim, transformar as ações em dinheiro e então colocar uma fatia interessante de recursos no seu bolso.
Professor, só para encerrar, a gente está aqui na Expoingá, né? Qual é a dica do Finanças Pessoais para quem vai curtir a Expoingá, mas sem o risco de afetar o orçamento doméstico?
Prepara um orçamento e designa o quanto cada um vai gastar no seu consumo, seja no coquinho, seja na compra do boi, Luciana, né? Porque tem uns bois aí que são maravilhosos, né? A gente sabe que tem uns animais que são fantásticos. Inclusive, para quem é investidor, esse segmento é um segmento importante. Falamos sobre investimento na área de cria e recria animal, que a Expoingá é líder nacional nessa área. Então, vale a pena muito também olhar não apenas os animais na sua beleza, mas também na forma de investimento. E ensinar isso para as crianças, né? Afinal de contas, se ela é capaz de gerenciar o dinheiro do coquinho que está no bolso, ou do refrigerante ou do suco, também vai ser capaz de gerenciar o seu dinheiro para enxergar que a médio e longo prazo esse animal vai dar mais retorno do que aquele e que daqui a 5 anos nós vamos ter mais recursos ou mais poder de investimento do que tínhamos se tivéssemos gastado todo o dinheiro que tínhamos no bolso. Até lá, nossas crianças de Maringá vão estar dando exemplo e ensinando o resto do Brasil a investir melhor o dinheiro e ganhar mais dinheiro ainda com o recurso que tem disponível, Luciana.
Oba, tomara, hein? Professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde, até a semana que vem.
Até semana que vem e grande festa para os maringaenses. Parabéns, Maringá, pelo seu aniversário. Até semana que vem.
Conversamos com o professor Daniel Santos. Quem quiser entrar em contato com o professor de Finanças Pessoais, então o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.